Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 10 de março de 2015, às 16h15. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 52 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto total ao PL 1022 de 2012. Mensagem número 53 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 120 milhões. Projeto de lei complementar, deputado Rodrigo Delmas. Altera o inciso 4º do artigo 71 da Lei Complementar número 1, de 9 de maio de 94, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências. Projeto deputado Asni Derrore, dispõe sobre a obrigatoriedade de filtros e bombas nas piscinas de uso coletivo em residências, condomínios e clubes no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei deputado Israel, professor Israel Batista, dispõe sobre o ingresso de alunos não matriculados na rede pública em instituições educacionais de formação complementar de natureza especial. Projeto de lei, deputado professor Israel Batista, altera o artigo 5º da Lei nº 4.159, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do programa de concessão de crédito para adquirente de mercadorias ou bens e tomadores de serviços nos termos que especifica. Projeto de lei, deputado Roberto Negreiros, altera a Lei Distrital 1.458, de 2015, determina a instalação de suporte para bicicleta nos ônibus do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, dispõe sobre a divulgação de dados e indicadores básicos de saúde no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, inclui dispositivo na Lei 5.323, de 17 de março de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviço de táxi no Distrito Federal e das outras providências. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmas, dispõe sobre a destinação de 5% da dotação prevista para a publicidade oficial do Fundo de Saúde do Distrito Federal para as campanhas de prevenção e combate ao preconceito contra a pessoa com epilepsia. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, institui e inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal a festa genuína a ser comemorada anualmente no mês de julho. Projeto de lei, deputado Lira, dispõe sobre a política distrital de preservação do meio ambiente, de combate ao aquecimento global, torna obrigatório o uso de sistema e procedimentos alternativos geradores de energia no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Raimundo Ribeiro, dispõe sobre a inclusão do evento Brasília Capital Fitness no calendário oficial de evento do Distrito Federal. Projeto deputado Renato Andrade, dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de assento para o acompanhamento de pessoa portadora de necessidades especiais em shopping, casa de shows, teatros, cinemas e locais destinados a eventos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputada Sandra Farage, homologa o convênio ICMS número 3, de 3 de fevereiro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ. Requerimento do deputado Asni Derrore, requer a realização de sessão solene para comemoração especial da campanha da fraternidade. Requerimento do deputado Dr. Michel, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 93 e 181 de 2015 ao projeto de lei número 1302 de 2012. Requerimento do deputado Dr. Michel, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 85 de 2015 ao projeto de lei número 15 de 2011. Requerimento do professor Reginaldo Veras. Requerimento de realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, com o fim de debater a segurança pública no perímetro das escolas. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas, requer a Comissão de Fiscalização e Governança, Transparência e Controle a realização de audiência pública para tratar da crise financeira do Distrito Federal. Requerimento do deputado Lira, requer a realização de audiência pública no dia 11 de março de 2015, no plenário desta casa, para debater e divulgar o primeiro plano distrital de política para mulheres. Requerimento do deputado Israel Batista, requer a realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 19 de março, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para debater sobre a ampliação do passe livre no Distrito Federal. Requerimento do deputado Roberto Negreiros, requer o apensamento do PL 179/2015 ao PL 123/2015. Requerimentos, ou melhor, dois requerimentos, deputado Rafael Prudente, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Asni Derrore, requer a realização de sessão solene no dia 17 de abril de 2015, em comemoração ao Dia da Luta Nacional pela Reforma Agrária. Requerimento, deputado Rafael Prudente, requer a retirada de tramitação do projeto de lei número 172/2015. Duas indicações, deputada Gaciel Maia, 14 indicações da deputada Liliane Roriz, duas indicações, professor Israel Batista, quatro indicações, deputado Rodrigo Delmas, seis indicações, deputado Roberto Negreiros, cinco indicações, deputado Reginaldo Veras, e cinco indicações, deputado Wellington Luiz. Ou melhor, retificando. Em vez de cinco, deputado Reginaldo Veras, leia-se três indicações do deputado Reginaldo Veras e cinco indicações do deputado Wellington Luiz. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 12ª Sessão Ordinária, em 14 de março de 2015. Ou melhor, retificando, 4 de março. Peço a Vossa Excelência, senhora Presidente, que dispense a leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Cato, pedido de Vossa Excelência.
Tem mais uma ata, Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia para o Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula. Primeira Sessão Legislativa da 7ª Legislatura, ata sucinta da 13ª Sessão Ordinária, transformada em Comissão Geral, para discutir o PL número 142/2015. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura da íntegra da referida ata e de como lida e aprovada essa ata.
Acato o pedido de Vossa Excelência, dou como lida e aprovada a leitura da respectiva ata. Começo comunicado de líderes. Pergunto ao deputado Rodrigo Delmasso, gostaria de fazer uso da palavra. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão nos visitando aqui, os líderes religiosos, né? Os pastores, o pessoal de Ceilândia e o pessoal dos concursos aqui do efetivo da polícia. Sejam bem-vindos. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas.
Senhora Presidente, senhores e senhoras parlamentares presentes, primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. E quero citar uma situação que foi matéria do jornal Correio Brasiliense da semana passada, falando sobre a possível irregularidade de ocupação de algumas igrejas ali na Ceilândia e de algumas entidades sociais. Quero aqui informar, certo, que eu, junto com o deputado Júlio César, toda a frente parlamentar evangélica aqui estabelecida, deputada Celina, deputado Vasni, deputado Rafael Prudente, deputado Bispo Renato Andrade, nós solicitamos uma audiência com o governador do Distrito Federal, que vai nos receber amanhã, lá na Residência Oficial de Águas Claras, para que a gente possa tratar efetivamente, já cobrar um cronograma de execução referido à questão da regularização das áreas dos templos religiosos das entidades sociais aqui no Distrito Federal. Quero só salientar o seguinte, que igreja não faz mal a ninguém, templo religioso não faz mal a ninguém, A única coisa que as igrejas fazem é trazer um trabalho social de recuperação de jovens, recuperação de famílias, e que precisa ser valorizado. Pastor não é bandido. Igrejas, nós precisamos sim incentivar a sua abertura, porque, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, no lugar onde se abre uma igreja, ali existe uma redução da criminalidade em 70%. Então, nós precisamos sim valorizar o trabalho dessas entidades, que não recebem um centavo do governo, que não recebem nenhum tipo de incentivo para realizar as suas atividades. Quero aqui também dizer que amanhã nossa bancada estará lá para que todas as entidades, sociais, deputada Luzia de Paula, possam ter, tá certo, seus terrenos regularizados. Deputado professor Reginaldo Veras, aqui esta casa deu uma demonstração desde 2009, com a aprovação da Lei 806, tá certo, para justamente dar essa sinalização da regularização das entidades sociais. E não são só as igrejas. Diversas entidades sociais que executam seu trabalho de recuperação social estão sendo tratadas como bandidos, como pessoas que estão tentando saquear o Estado. E, na realidade, nós estamos saqueando jovens das drogas, jovens que estão nas ruas e recuperando ali também a sua dignidade. Quero aqui citar também que hoje estive com o secretário de Gestão Administrativa e Desburocratização para cobrar um cronograma de nomeação dos aprovados da Polícia Civil. Eu fiz uma indicação, entreguei nas mãos do secretário adjunto, no qual estava presente a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos, para cobrar esse cronograma, porque a Polícia Civil merece ter seu quadro... E a segurança pública do Distrito Federal precisa da recomposição desses quadros. Como diz ali numa faixa, desde 1993 existe uma defasagem no quadro da Polícia Civil do Distrito Federal. E não existe pacto pela vida se não existir a segurança bem estruturada. E para isso, cobro para que o governo do Distrito Federal nomeie imediatamente aqueles que já foram aprovados. Eu acredito, senhora presidente, com essas duas ações, deputada Garcia Maia, o senhor que foi um dos grandes lutadores também, junto com o deputado Vasni de Rouri, aqui na gestão passada, de tirar a lei de regularização de templos religiosos da inconstitucionalidade e nomeando também os agentes da Polícia Civil, nós estaremos sim executando no Distrito Federal aqui o verdadeiro pacto pela vida, que é recuperar aqueles que estão na desigualdade social e colocando o bandido na cadeia, colocando o bandido atrás das grades. Quero, para finalizar, senhora presidente, mais uma vez, quero aqui parabenizar o deputado professor Reginaldo Veras, que recentemente fez uma audiência pública relacionada à questão da unificação dos calendários, e quero aqui parabenizar a todas as mulheres por, no último domingo, a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que eu sempre digo, mulher não precisa de dia, porque o seu dia é todos os dias. Que Deus abençoe, muito obrigado.
A palavra agora o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington, não se encontra. Deputado professor Israel, pelo Bloco Sustentabilidade e Trabalho. Vai falar? Deputada Gaciel Maia, pelo Bloco Força do Trabalho.
Senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de fazer uma questão de ordem, senhora presidente. Nós precisamos votar um crédito, Chico, que é condição para que acabe a greve dos ônibus. Nós precisamos votar hoje ainda, tem que ser votado na COF, na CCJ, Vossa Excelência conhece muito bem, e é muito importante para que a gente vote esse crédito o mais rápido possível para que possa acabar com a greve dos ônibus, que já é um sacrifício muito grande andar de ônibus em Brasília. E quando não tem ônibus de jeito nenhum, então só quem é penalizado é a população. Quero a vocês que estão defendendo a permanência das igrejas, dos templos, dizer que existem muitos deputados aqui muito mais credenciados junto a vocês do que o deputado Agaciel Maia. Mas como o deputado Agaciel Maia nunca teve medo de falar quando o interesse é da população, eu fui o primeiro a vir a essa tribuna aqui defender que não houvesse derrubada. O governo, deputado Vasni, tem muitas coisas. Existem muitas coisas que o governo precisa se preocupar. Nós temos um alto índice de uso de droga, temos que preocupar com a política antidrogas. Nós temos o aumento da marginalidade em Brasília, temos que nos preocupar com o problema do aumento de marginalidade. Nós temos o problema de trazer empresas para Brasília para gerar emprego e renda, para que dê emprego às pessoas. Então, se eu for relacionar aqui todos os problemas que nossa cidade tem, as igrejas não estão incluídas em nenhum deles. Não faz sentido o governo utilizar a sua, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência conhece muito bem, o governo se preocupar, utilizar a sua mão de obra, seus esforços para derrubar a igreja. E no meu pronunciamento aqui, eu disse que derrubar a igreja dá um azar danado. Nunca deu sorte. E eu sugiro aos colegas aqui, deputados, que uma forma de amenizar isso, deputado Chico Vigilante, poderíamos assinar uma emenda, ou uma moção, ou uma indicação ao governo, relacionando todas essas igrejas que estão passíveis de ser derrubadas, e pedir ao governo que inclua a regularização dela na Luoz. Seria uma medida inteligente de dar uma satisfação, dizer, não, isso aqui está em processo de regularização, a Câmara Legislativa já sugeriu isso, portanto, nós temos que aguardar a votação da Luoz. Isso é uma saída para que o governo saia dessa sinuca de bico de dizer, não, mas é ilegal, portanto, temos que derrubar. A partir do momento que haja uma proposição legislativa já propondo a regularização, aí o governo precisa esperar essa regularização antes de tomar qualquer decisão. Então, esse é um dos assuntos, deputado Chico Leite, que eu queria abordar. O segundo é o problema da contratação dos policiais civis. Eu e Vossa Excelência, que estamos há tanto tempo em Brasília, gente, nós temos o quadro de policiais civis praticamente de 20 anos atrás. Só que a população saiu de 1,5 milhão para 3 milhões de pessoas, sem considerar o entorno, porque se considerar o entorno de Brasília, hoje a grande Brasília, a região metropolitana de Brasília, tem 4,5 milhões, só perto por Rio e São Paulo, é a terceira maior cidade do Brasil. Com o mesmo número de policiais, sendo um agravante a mais, deputado Ricardo Vale. Quantos times de crime, de internet, de tudo que surgiram, e esses policiais que existiam já num número pequeno, são deslocados para combater vários crimes que surgiram durante esses últimos 20 anos. Então, há uma necessidade, o deputado vai... Deputado Vasdi, com vários outros deputados, estivemos com o governador Agnello 2 ou 3 vezes no ano passado. Todas as formalidades de colocar na LDO, que é um pré-requisito, todas as formalidades que foram necessárias fazer, nós fizemos para que os policiais civis fossem contratados. Está certo que... Eu vou conceder uma parte ao deputado Vasdi. Só um instantinho, deputado. Então, várias tentativas foram feitas e vários compromissos foram feitos pelo governo diante de mais de uma dúzia de deputados de que esse problema seria resolvido. Porque não é um problema do governo, nem é um problema dos concursados, é um problema da população. Nós sabemos que entramos no processo político, eleição, depois entramos nesse problema de crise financeira, tá certo? Que atrapalhou várias demandas que o governador Agnelli tinha que fazer, não conseguiu fazer, mas está na hora agora do governador Rodrigo Hollenberg, que está tendo a iniciativa, a criatividade de propor uma série de soluções, buscando aumento da receita, para sanear o problema de pagamento de servidores e de fornecedores, de abrir um espaço, deputado Chico Leite, que é fundamental, que é a segurança nossa. Então, vamos fazer, o deputado Rodrigo Delmasso falou bem, fazer um cronograma. Não precisa contratar todo mundo de uma vez, não, mas todos vocês têm que saber o dia que vai ser contratado. Afinal de contas, muitos deles pediram demissão, Rodrigo, para estudar. Eu conheço, eu sou servidor público, eu estou deputado, mas eu sou servidor público de carreira. Muitos pediu até demissão de emprego que tinha para se dedicar ao estudo para passar nesse concurso. Então, o governo precisa resolver essa questão. Esses meninos e meninas estão aí praticamente já há 6 meses penando, quase todos os dias aqui. 8 meses. Na frente do Buriti, aqui na Câmara Legislativa, de gabinete de segurança e gabinete de segurança, e foram muitos que passaram por aí, sempre que mudava eles iam, e todos eles assumiam um compromisso, deputado Vasni, de resolver essa situação. Vossa Excelência, que foi um grande presidente, presidente competente dessa casa, e que várias vezes também foi ao Palácio do Buriti pedir a solução, eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputada Gacião, Vossa Excelência vem, como na experiência de servidor do Senado Federal, sabe como que é o processo interno no âmbito das tratativas do governo federal. A questão do concurso da Polícia Civil já está autorizada. Na realidade, o governo, inclusive, no que diz respeito ao concurso de delegados, já está com edital, etc., etc. Entretanto, os agentes e os escrivães são partes desse processo. O diretor da Polícia Civil tinha proposto ao governo uma contratação que é prevista com os recursos do Fundo Constitucional na faixa em 10 parcelas de 59 servidores por mês, fechando no mês, portanto, os 590. Eu sinto que o governo do Distrito Federal está tentando regularizar toda essa situação de servidores públicos e tem penado bastante. Eu gostaria de sugerir, até pela influência do senhor, como é presidente de uma comissão importante aqui na casa, uma conversa com o secretário de Relações do Trabalho no Ministério do Planejamento para nós dialogarmos com ele, pedir o apoio dele, porque ele é uma peça fundamental nessas tratativas orçamentárias do Fundo Constitucional, que nós, então, pudéssemos, porque esse assunto passou por ele, né? Passou por ele, para que a gente dê lastro a esse debate no sentido de sensibilizar o governo do Distrito Federal em estabelecer um programa de convocação de concursados, porque o governo precisa, a sociedade precisa, são servidores preparados e competentes e que, portanto, o nosso ato seria um ato de sensibilização junto ao Ministério do Planejamento, que controla as autorizações via o Congresso Nacional da ampliação nos quadros da Polícia Civil, Militar e de Bombeiros no Distrito Federal. Muito obrigado.
Eu incorporo ao meu pronunciamento o discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um dos professores de todos os deputados aqui, no sentido de que a gente possa constituir uma comissão e, na Secretaria de Planejamento, podia pedir a ajuda dos deputados federais de Brasília e dos senadores, né? Já que deputado federal e senador têm mais força junto ao Ministério do Planejamento do que a gente. Portanto, eu acho que eu tenho essas duas sugestões, senhora presidenta, para fazer hoje, que é fazer esse levantamento, fazer uma proposição legislativa para regularizar esse problema das igrejas, e o outro é fazer essa comissão para correr atrás da nomeação desses servidores concursados da polícia. Quero, para concluir, deputado Lira, dizer que o deputado Garcel Maia, ele é mais como uma centelha, ou no Nordeste a gente chama uma espoleta, né? Porque aí você toca o fogo num determinado assunto, como foi o negócio das igrejas, que eu falei aqui para o primeiro, e depois veio todo mundo e começa a correr atrás. Há exemplo aqui também dos policiais civis que precisam dessa regularização. Portanto, eu quero agradecer à deputada Celina, nossa presidente, e quase perdi aqui meu raciocínio, viu, Thelma, olhando para vocês dois aí. Quero parabenizar também a deputada Thelma pelo trabalho brilhante que tem feito aí, principalmente em defesa da regularização fundiária de Brasília. Portanto, deputado Chico, eu agradeço a gentileza da deputada Celina, tá certo? E desejo a todos uma boa tarde.
Pois não, deputado Lira, questão de ordem.
Questão de ordem. Eu gostaria que fosse incluído na extra pauta. O requerimento número 232/2015, né, que requer a realização de audiência pública no dia 11, no caso amanhã, no plenário desta casa, para debater e divulgar o primeiro plano distrital de políticas para mulheres, onde já está convidado várias mulheres, entendeu? E a intenção nossa é justamente isso, é divulgar esse plano para as mulheres.
Obrigada, deputado Lira. Eu acato o requerimento de Vossa Excelência e, quando nós formos votar em bloco, nós iremos votá-lo junto, ok?
Ok.
Com a palavra agora o deputado Chico Vigilante, pelo bloco do PT.
Presidenta, permita uma questão de ordem, porque eu não preciso usar a tribuna.
Chico Leite.
Antes do deputado Chico Vigilante. Nós, então, debatemos dois temas, fundamentalmente, deputado Delmasso, deputado Agaciel, e foram sugeridos encaminhamentos, para que a gente, digamos, possa transformar isso num gesto de todo o Poder Legislativo, claro, com o protagonismo dos colegas, do deputado Vazi, mas em relação aos concursados, essa abertura de diálogo com a Secretaria de Relações do Trabalho. Eu acho que era necessário, deputado Garcel, deputado Vazi, que Vossas Excelências, juntamente com o deputado Delmasso, já capitaneassem esse processo, já pedissem audiência. Eu acho que é importante que a gente, se quem no plano federal puder, quiser contar conosco, quiser nos ajudar, mas que a gente tome logo essa frente. Em relação aos templos, eu acho que precisa a Terra Cap retomar, né, o protagonismo da história, para fazer esse debate efetivo daquilo que pode, do que não pode, daquilo que pode ser construído, edificado, para a gente dar segurança às pessoas que pregam a palavra de Deus. Nós temos feito isso em relação a todos os planos. Então, eu queria sugerir também, deputado Domas, você pode contar comigo. O deputado Vazir tem também protagonizado essa causa aqui na casa, e que a gente pudesse levar a Terra Cap de uma audiência e ver se a Terra Cap retomava a direção desse processo. Se a presidenta assim permitir, eu acho que essas medidas podiam viabilizar. O legislativo é importante, precisa mostrar quanto é importante para a sociedade. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Só para informar Vossa Excelência, o governador estará recebendo uma comissão sobre a questão dos templos amanhã, capitaneada pelo deputado Rodrigo Delmasso e o deputado Bispo Renato, né? O deputado Júlio César também está fazendo uma articulação junto ao governo para tentar resolver a questão da nomeação da Polícia Civil também, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido para fazer os encaminhamentos. Vou passar a palavra ao deputado Chico Vigilante por 5 minutos. Pode começar, deputado, a gente vai zerar aqui.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, quero fazer uma saudação aí aos pessoal, os religiosos, né, pastores e pastoras que estão aqui na tarde de hoje. Inclusive, o meu amigo Rogério, né, que além de vigilante é um homem de Deus. Saudação aos policiais civis que estão lutando há tanto tempo para trabalhar. E é bom que se diga que tanto na área da educação, no caso professores, na área da saúde, no caso médicos, e na segurança, vocês, o efetivo não vai ser aumentado em uma pessoa. Vocês, na verdade, vão cobrir as faltas que já existem hoje das pessoas que se aposentaram. Mas eu, dito isso, senhora presidente, eu tenho ouvido muito, deputado Chico Leite, o burburinho dos tucanos. Que, na verdade, o tucano é um pássaro que não canta, né? Ele voa baixo, faz um barulho e faz muita sujeira, né? Quem conhece um ninho de tucano sabe disso. E aí eu resolvi fazer um levantamento dos escândalos durante o governo dos tucanos. E eu começo com a privataria tucana, que é o registro de documentos que estão lá no livro da privataria tucana, do jornalista conceituado Amaury Ribeiro Júnior, que dá conta que na época da privatização do governo Fernando Henrique, foram desviados 124 bilhões de reais. Mas eu prossegui, porque tem muita gente que não se lembra, deputado Michel, a questão do pagamento de reeleição. Foram 200 mil reais por deputado. Dois do Acre resolveram denunciar, e os outros. Portanto, a reeleição no Brasil foi fruto de uma fraude. Foi comprada. Mas eu prossegui. A pasta cor-de-rosa, que quase ninguém se lembra mais. Isso foi em 1995, quando servidores do Banco Central, que trabalhavam em auditoria do Banco Econômico, encontraram um dossiê com documentos de recursos desviados para políticos. Aí, deputado Wasnir, foram mais 5 bilhões de reais. Mas eu fui em frente. O caso Sivan, que muita gente não se lembra do caso Sivan, foi o primeiro grande escândalo de corrupção do governo Fernando Henrique, também estourado em 95. 1 bilhão e 400 milhões. Marca Fonte Sidan, que foi durante a desvalorização do real, em janeiro de 99, o Banco Marca e Fonte Sidan foram graciosamente socorridos pelo Banco Central com 1 bilhão e 600 milhões. Mas eu fui em frente. O calote eleitoral dado pelo Fernando Henrique, que durante a campanha sustentava de que o real era moeda estável, que ia continuar valendo um dólar, em seguida fez a maior desvalorização da história da nossa moeda, dando um calote em todos os brasileiros. Mas ainda tem o DNR, que nem existe mais, agora é DENIT, né? Que foi o principal foco de corrupção no governo FHC. Aconteceram vários casos de corrupção. Tinha a máfia dos precatórios e que indicou o desvio de 123 milhões. Mas eu passei pelo grampo telefônico, né, que foi montado, que foi mais um desvio. Cheguei ao PROER, que foi o socorro dos bancos, que deu mais 20 bilhões. Documento do FUST, que a ideia de equipar as escolas com ensino médio com 299 mil computadores, se transformou também num escândalo gigantesco. Teve mais o esquema do FAT, deputado Chico Leite, o esquema do FAT, que foi a Fundação Teotônio Vilela, que é do PSDB, que desviou 4 milhões e 400 mil reais. Intervenção na Previ, portanto, juntando tudo da era tucana, deu 147 bilhões de desvio. A diferença é que naquele tempo não investigava nada. Se um delegado da Polícia Federal ousasse fazer uma investigação, ele era transferido para o Acre. Todo mundo se lembra aqui de quando o presidente do Banco Central, Chico Lopes, Sabe, deputado Chico Leite, eu até lamento que o cabo tinha o nosso nome, Chico Vigilante Chico Leite, era o Chico Lopes, que sujou o nome dos Chicos. Porque foi encontrado no apartamento dele no Rio de Janeiro, $200 mil, ele que era presidente do Banco Central. Até hoje ninguém sabe a origem. E o delegado que fez a apreensão dos dólares, o que aconteceu com o delegado? Foi... O delegado foi mandado para Cruzeiro do Sul, no Acre. Portanto, a diferença é que no governo Lula e no governo da presidenta Dilma, tem gente fazendo mal feito, que já fazia muito tempo, que o roubo na Petrobras começou no governo Fernando Henrique. Foi ali que começou, mas agora tem punição, tem investigação, e os malandros, os larápios, são punidos. Foi no governo do presidente Lula que o governador foi algemado, foi preso. Foi no governo do presidente Lula que o senador foi preso. Foi no governo do presidente Lula que o senador perdeu o mandato, que deputado federal foi punido, porque até então, político nesse país parece que vivia numa cidadela inalcançável pela lei. Agora a lei vale para todos. Portanto, eu quero dizer, se tem uma coisa que tucano não tem moral, é para pregar moralidade. Porque a prática dele sempre foi a moral. Logo, tucano não tem nenhuma autoridade para falar qualquer coisa com relação à malandragem. Investigação de malandragem. Nós do PT temos, porque damos exemplo. Corta na própria carne, investiga e pune. E hoje, quando ficam pregando, na verdade que era o terceiro turno, ficam pregando a derrubada de uma presidenta eleita pela maioria do povo brasileiro, querem o quê? Desestabilizar o país. Querem que seja dado a eles o que eles não tiveram, discurso e prática para ganhar as eleições. Alguns acelerados, tipo esse senador do PSDB lá de São Paulo, Aloysio Nunes, né? Que é um verdadeiro acelerado, mas parece um chefe de gangue, que fica chamando para disputa de gangue na rua. Isso tem que ser repudiado. O tal do panelaço. Achei interessante hoje. O Correio Brasileiro prestou um serviço excepcional das pessoas que ele buscou para saber. E aí você verifica lá, todos muito bem situados, certamente pessoas que perderam privilégios e que estão contra hoje, deputado Chico Leite, ter tido que ampliar os aeroportos, porque pobre hoje anda de avião. Ter tido que aumentar os restaurantes, porque pobre hoje come. Pegamos o governo com 3 milhões e 500 mil vagas de, na universidade, hoje são 8 milhões de jovens cursando a universidade. Acabamos com a proibição que tinha de escola técnica federal. Era proibido que os estados e que a União investisse. Hoje estão aí os centros, o IFB, o Instituto Federal de Educação, que é um exemplo para todos nós. Todas as cidades que têm querem mais. Lá na Ceilândia nós estamos concluindo um e queremos mais. Tem um na parte sul, ali perto da Universidade de Brasília. Queremos o da parte norte. Tem o de Taguatinga, lá na M-Norte. Portanto, nós queremos nas cidades todas do Distrito Federal. Já tem no Gama, tem em Samambaia, que é um exemplo de ensino técnico superior. Portanto, esse é o governo que me orgulho de pertencer. E esse é o governo que anda de cabeça erguida e que não aceita reprimida de nenhum tucano, porque tucano fez muita sujeira e continuam fazendo nos estados onde eles administram. E eu tenho aqui uma lista depois para dizer das malandragens de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo, que é uma lista mais extensa ainda. Obrigado a todas.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado, pela liderança ainda da casa, que ainda não comunicou oficialmente, deputado Raimundo Ribeiro. Do governo, liderança do governo.
Senhora presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, todos os presentes, Quero saudar aqui os feirantes de Ceilândia, que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Quero saudar os futuros policiais do Distrito Federal. E quando decidi utilizar pela última vez na condição de líder, né, desta tribuna, decidi para fazer agradecimentos, né, e fazer um breve histórico, presidente, que ao ser convidado pelo governador Rodrigo Hollenberg para exercer a liderança do governo, prontamente aceitei o convite, convicto de que poderia contribuir de alguma forma para uma travessia que já se prenunciava difícil e desafiadora. Difícil e desafiadora pelo quadro caótico que o último governo deixou para o Distrito Federal. Mas, aqui chegando, conseguimos amenizar a nossa função, o nosso munus, com a colaboração e a compreensão de todos os 23 parlamentares que compõem, de todos os 23 restantes que compõem esta casa. Isso acima de qualquer questão de natureza ideológica ou partidária. Então, eu quero aqui deixar registrado, primeiramente, o meu agradecimento ao governador Rodrigo Hollenberg pela confiança que depositou na nossa pessoa ao longo desse tempo. Agradecer a compreensão, o carinho, a elegância que sempre recebi de todos os parlamentares aqui presentes. Mas um dever de consciência me impelia a abrir mão, a entregar esta liderança do governo, que é o dever de continuar servindo ao Distrito Federal. E eu tenho certeza que quando opto por me engajar plenamente por um Brasil limpo, nós certamente teríamos algum mal-estar estando na liderança do governo. Mas eu tinha que fazer, e a vida é feita de escolhas. E fiz a minha escolha entre permanecer na liderança do governo com as limitações que são próprias deste cargo, e ir para as ruas, exigir que este país seja passado a limpo, eu optei pela segunda alternativa. Agora, é necessário que as pessoas que têm responsabilidade neste país parem de querer virar as costas para o que está acontecendo na esplanada dos ministérios. Meus amigos, todas as unidades da federação, todos os olhos estão voltados para a esplanada. Brasília também está voltada para a esplanada. Por mais que alguns insistam em não ver o que está acontecendo. Por mais que alguns insistam em não reconhecer que o país vive uma crise de moralidade patrocinada pelo governo federal há muito tempo, não é de hoje. Eu fico muito feliz quando vejo o líder do PT chegar aqui, ocupar a tribuna e relembrar fatos lá de trás, de 13 anos atrás, quando é mais fácil relembrarmos fatos que estão acontecendo agora. Não sou eu que estou dizendo que existe roubalheira na Petrobras, não. Todo mundo que está falando, não sou eu que estou dizendo, que existe uma quadrilha que foi colocada dentro da Petrobras para saquear aquele órgão. Sou eu, não. Quem está dizendo é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal, é o juiz Sérgio Moro. São todas essas pessoas que dizem que um ex-presidente colocou lá um sujeito para assaltar a Petrobras. E esse mesmo sujeito permaneceu no governo da sua sucessora. Então é importante que nós tenhamos consciência da dimensão deste momento. Este momento não é para brincadeiras. Este momento não é para provocações. Este momento... Perdão, presidente. É para ajudar o nosso país a resgatar a sua dignidade, que está jogada na lama por maus governantes. Mas o que nos preocupa, meus amigos, é que a Procuradoria-Geral da República lista 54 nomes, deputado Chico Vigilante, deputado Chico Leite. 54 nomes para serem investigados. Em que pese o apreço que costumeiramente devoto às manifestações do Ministério Público, ouso discordar. Não é para investigar, porque muitos membros do Ministério Público já investigaram e apontaram uma série de condutas criminosas. Mas, ainda assim, a Procuradoria-Geral da República entendeu que deveria continuar as investigações. Acato e respeito como operador do direito que sou. Agora, ele disse na sua intervenção, o Procurador-Geral da República, de que lhe falece competência para investigar a atual presidente da República. Apesar de dois participantes da quadrilha, ora, vestidos de delatores, terem dito que tanto a atual presidente da República quanto o ex-presidente da República sabiam de tudo o que acontecia na Petrobras. Está lá nos depoimentos. Eles disseram isso. Mas, ainda assim, o Procurador-Geral da República entendeu que, por dispositivo constitucional, por força de um artigo da Constituição, ele, enquanto procurador, não poderia investigar a presidente. Se ele não pode investigar a presidente, é porque tem algo a ser investigado. E se ele não pode, tem alguém que pode. E esse alguém é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional só o fará se for levado pela nação, se for levado pela população do Distrito Federal, pela população do nosso país, que não aguenta mais tanta bandalheira, que não aguenta mais assistir o Jornal Nacional e descobrir que 10 bilhões de reais foram roubados por essa quadrilha só na Operação Lava Jato. Senhoras e senhores. Pois não, deputado Vazinho.
Deputado Raimundo, eu estou ouvindo com atenção. Inicialmente, quero registrar os meus respeitos pelo trabalho que Vossa Excelência exerceu na condição de líder. Naturalmente, o senhor vai continuar exercendo sua influência pela sua competência, desenvoltura e pelo seu próprio discurso, pelo seu compromisso com Brasília. Me permita discordar de Vossa Excelência, porque, em primeiro lugar, o episódio da Petrobras não é um episódio recente. Não é recente. Nenhum líder político desse país pode dizer que todas as coisas aconteceram a partir de 2003 no país. Segunda coisa, a segunda coisa a ser observado é que, se houve as investigações e que foram identificadas, as quais inclusive encontra-se em curso, foi pelo pleno funcionamento das instituições públicas, sobretudo a Polícia Federal, né, depois dado os devidos desdobramentos no âmbito judicial. Então, isso é que para o país é o mais importante nesse instante, deputado. É quando as suas instituições têm autonomia, altivez, soberania para exercer a plenitude do seu trabalho. Quiçá o Ministério Público, em tempos passados, pudesse ter tido essa altivez, a qual não teve. Tivemos um período que havia um engavetador, que era o famoso procurador do próprio Ministério Público. Imagine o senhor, um procurador-geral do Ministério Público, receber esse apelido de engavetador. Felizmente, nós estamos vivendo numa outra era, num outro momento. Eu quero dizer para o senhor, eu estou estarrecido. estarrecido, até por conta, se os 50 e poucos nomes não é suficiente, o desdobramento das investigações, vamos aprontar para isso, eu acredito, os mesmos que identificaram são os mesmos que continuam trabalhando para que aprofunde o processo. Mas, para mim, só de chegar a colocar para ser investigado o presidente do Senado, presidente da Câmara, é algo que nos preocupa profundamente, porque são duas grandes instituições que representam os pilares da democracia em nosso país. Então, eu acho que nós temos, nesse momento, que cuidar, estar atenta e não fazer, não ter atitude escrevanchista, porque hoje, ao mesmo tempo que isso é uma preocupação, nós temos um movimento que está em curso na sociedade, que é patrocinado por um nicho de fascistas. E não há a menor dúvida disso. Isso a própria imprensa reconhece. E o seu grande medo é ser utilizado para essa finalidade. Então, as figuras que têm compromisso com a democracia têm que ter noção aonde começa para saber aonde vai terminar. Porque, caso contrário, nós podemos prejudicar um projeto muito maior de uma sociedade, de um povo, em detrimento de uma disputa política que ainda não terminou. Isso é muito importante, estar bastante atento a esse processo.
Pois não, deputado Raimundo.
Deputado Vazir, recebo com muito respeito a manifestação de Vossa Excelência e, não obstante, discordar, né, em alguns pontos. Mas, dando continuidade, gostaria de dizer que não sou eu que disse isso. Foi o senhor Paulo Roberto Costa, colocado pelo ex-presidente Lula, que disse, nos seus depoimentos, que lá ele entrou para organizar e sistematizar o roubo na Petrobras. Claro, estou usando outras palavras. Agora, Não, mais do que um servidor. Ele não foi servidor da Petrobras. Ele foi um serviçal daqueles que o colocaram lá para saquear os cofres da Petrobras. Fato este confessado por ele próprio. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi ele próprio que confessou isso, como o doleiro Alberto Youssef também confessa. Mas o ponto central que eu estou querendo colocar, deputado Vazni, na verdade não é esse. O ponto central que eu estou querendo colocar é o seguinte, é que quando o procurador-geral diz que lhe falece competência para investigar a presidente da República, né, nós temos um órgão capaz de fazer essa investigação. Chama-se Congresso Nacional. Aliás, aqui dentro deste plenário, aqui dentro, eu vejo alguns que saíram às ruas em 1992 pedindo o impeachment do Collor. E nós não estamos aqui querendo que seja decretado imediatamente, já, deputado Chico Leite, decretado imediatamente o impedimento da atual presidente da República, não. O que nós queremos é que se use o remédio legal chamado processo de impeachment para investigar. Da investigação, se se perceber que ela utiliza o cargo para interferir, deve ser afastada. É um dos incidentes que podem acontecer no processo. Mas é um processo perfeitamente legal, ao contrário do que vem sendo dito por algumas pessoas respeitáveis e por algumas outras que se travestem da condição de jornalistas para alugar sua pena em troca de dinheiro dos órgãos públicos, inclusive da Petrobras. E tem um que recebe, e todo mundo conhece, basta somar 2 mais 4 mais 7. Agora, o que eu quero lhe dizer é que é chegado o momento da gente ter responsabilidade. E esse momento, me parece que o ex-presidente da República não se conscientizou disso. Ele continua tentando fazer palanque quando ele incita violência, dizendo que vai trazer um exército clandestino de mercenários para as ruas para combater aqueles que se indignam com tanta corrupção. Senhoras e senhores, O país não aguenta mais tanta corrupção e o pior, impunidade. E quando se diz que os órgãos, as instituições estão funcionando, não é porque a chefe do Poder Executivo lhes outorga esse poder, não. Estão funcionando porque este poder deriva da lei, que é maior do que qualquer governo, que é circunstancial. E acho extremamente grave se dizer que antes o Ministério Público atendia aos interesses de governo. O Ministério Público sempre teve altivez. Aliás, esta casa tem um representante do Ministério Público, que é o deputado Chico Leite. Então, nós temos é que lembrar, sim, que este país está sendo assolado, esse país está sendo vilipendiado. Não sou eu que digo, não, quando julgou o mensalão do PT em 2003, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, disse assim: esses meliantes profanaram a República. Fui eu, não. Quem disse isso foi o ministro Celso de Mello, insuspeito, uma pessoa que nunca demonstrou qualquer tipo de preferência partidária. E foi efetivamente o que aconteceu quando o deputado Chico Vigilante, em nome da liderança do PT, vem falar que outras pessoas não têm moral para falar. Nós temos, sim. Sabe por quê? E aqui eu não estou falando em nome de partido, não. Eu estou falando em meu nome pessoal. Eu exijo, sim, deputado Vasni. Eu exijo que esse país seja passado a limpo. Eu repudio ladrões. Ladrões que estão aí assaltando os cofres da Petrobras. E vou lhe dizer mais. Aquela insanidade praticada pelo ex-presidente da República de anunciar que tem um exército clandestino e de mercenários não vai intimidar o povo brasileiro. O povo brasileiro, espontaneamente, no domingo, ao ouvir a presidente Dilma, protestou usando um panelaço. Hoje, a presidente Dilma estava numa solenidade e lá também o povo protestou. E no dia 15, nós vamos estar também. E nós vamos estar na porta do Congresso Nacional, não é para fazer qualquer golpe, não. Nós vamos estar é para exigir que seja apurado todos, sem exceção. E quando o doleiro Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, que foi colocado na Petrobras em 2004 para roubar aquela empresa, dizem, aí já na condição de delatores, de colaboradores da Justiça, quando eles dizem que a presidente Dilma sabia e que o presidente Lula também sabia, essa é uma denúncia muito grave. A própria presidente é que deveria ter interesse na investigação. Ela deveria ter esse interesse para provar que ela não tem nenhum tipo de participação naquela situação. Então, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que, no dia 15 de março, às 9h30, nós estaremos, sim. Não vamos nos deixar intimidar, nós não vamos nos deixar intimidar por uma insanidade do ex-presidente Lula. Nós não vamos nos deixar intimidar pela lembrança de cadáveres insepultos de prefeitos, não. Pelo assassinato de reputações também, não. Pela ação deletéria de meliantes travestidos de militantes, nada disso vai nos intimidar. Porque nós temos hoje um sentimento muito maior, o sentimento de que esse país precisa ser resgatado. Ele tem que ser tirado desse mar de corrupção que ele foi levado nos últimos 12 anos. Então, eu quero conceder a parte ao nobre deputado Chico Leite, membro do Ministério Público.
Está liberado, meu
presidente. Alô. Bom, deputado Ribeiro, me permita esse à parte. Ele tem o objetivo, primeiro, de registrar o carinho e a admiração que tem por Vossa Excelência, nossa amizade, nossos debates no âmbito do direito, e lamentar a sua que eu estimo que apenas temporária a sua saída da liderança, porque Vossa Excelência tem credibilidade, leva credibilidade ao cargo. Ultimamente, o que nós temos visto é que as pessoas é que dão credibilidade aos cargos, né? De maneira que eu quero lamentar a sua saída, que estimo que seja temporária, né? Quero também registrar que Vossa Excelência sai para cumprir uma tarefa muito natural. Posso não concordar com ela, mas numa democracia, em um Estado de Direito, em uma República, o fundamental é que todos possam se manifestar, todos possam se colocar de acordo com o que acreditam, né? Então, mesmo que não concorde, ainda assim quero irmanar-me com Vossa Excelência pela prioridade que Vossa Excelência dá aos propósitos, sob fundamentos que acredita. Mas quero fazer uma terceira observação, que é uma oportunidade de me manifestar sobre um tema nacional, se Vossa Excelência me permite, que é esse tema do impedimento, do apregoado impedimento da Presidenta da República, e que uma casa como a nossa, evidentemente, que não pode fugir a esse debate. Deputado Raimundo, eu, com a mesma coerência, relação razões, conclusão, com que me coloquei a favor do impeachment do ex-presidente Collor, e com a mesma coerência, razões, conclusão, que me coloquei contrariamente ao impeachment do presidente Fernando Henrique, ao chamado movimento Fora Fernando Henrique, eu hoje quero manifestar a Vossa Excelência que sou terminantemente contrário ao impeachment da presidenta Dilma. E vou dizer a Vossa Excelência os motivos. Eu já tive a oportunidade nessa casa de defender parlamentares, um parlamentar especificamente, que era meu adversário aqui no embate de ideias e que estava sofrendo com uma articulação, um debate meramente de relação de poder. Eu me lembro que, naquela ocasião, o deputado Paulo Tadeu, hoje conselheiro, então deputado, me alertou e eu pude passar a defender esse deputado contra, com quem eu mantive uma relação de abismo pelas contrariedades ideológicas. Muitas vezes na minha vida já me coloquei também favoravelmente, fui relator do impeachment de um governador, Vossa Excelência lembra, né? Coloquei-me favoravelmente à cassação de colegas parlamentares, nunca escondi o voto, ao contrário, acho que quem exerce um mandato precisa prestar contas ao seu eleitor, aos seus colegas, às pessoas com quem convive, e precisa ser julgado por isso, não pode temer, se teme não tem moral para representar ninguém. Então, com essa mesma coerência, eu preciso dizer a Vossa Excelência que tenho uma compreensão de que o impedimento, o processo de impeachment, não pode ser utilizado como palanque ou disputa de poder. O processo de impeachment é um processo aprofundado, iniciado pelos ingleses, que que precisa ter como fundamento um dado probatório. Um dado probatório que leve à acusação da autoridade, portanto, primeiro ao recebimento da denúncia, e depois uma consolidação probatória capaz de levar à condenação, porque aquele fórum é político. Mas eu tenho, em debates, defendido que os fóruns políticos não excluem a necessidade de provas, não apenas de ilações, de comentários, não apenas de julgamentos políticos do ponto de vista do caminho de política pública que se aprova ou que se reprova. Porque é isso, deputado Ribeiro, e nós temos um compromisso antes com a República e com o Estado de Direito que com a visão ideológica, pode nos levar a um processo de quebra da estabilidade, o que será muito ruim para as instituições. Se elege um governo, seja qual for ele, eu dizia isso quando muitos companheiros e companheiras defendiam o impeachment do presidente Fernando Henrique,
eu fazia esse mesmo debate, eu me lembro bem. Isso pode levar a que nós tenhamos muitos turnos em uma eleição. Isso pode levar a que, a parte das pessoas que assim acreditam, que veem com prosperidade a ideia de tirar uma presidenta da República em razão de compreender que há descaminhos, outros a levar o debate para o campo de uma eleição abstrata, uma eleição que a gente não sabe quem está em contraponto, quais são os lados que colidem. Isso é muito ruim para o Estado de Direito e para a democracia, seja qual for o governo.
Eu faço um pedido aos ocasião... deputados para a gente agilizar o processo
pois
das
não,
falas,
presidente,
porque nós
vou...
estamos chegando a quase 25 minutos desse debate.
Pois não, presidente, vou concluir. Então, a minha impressão é de que se houvesse, como no caso do ex-presidente Collor, um dado probatório capaz de levar a ligação com o fato da presidenta Dilma, porque que o processo de corrupção é cultural, está lamentavelmente institucionalizado, que esse processo precisa ser combatido por nós, no dia a dia e nos nossos canais institucionais, disso não tenha dúvida, que em razão de ser cultural, há isso em todos os governos, em todos, não tenha também dúvida, deputado Ribeiro. Agora, para que se acuse alguém, é preciso que haja um dado probatório necessário à ligação da pessoa com o fato, sob pena de nós quebrarmos regras próprias do Estado de Direito. Eu me lembro que, à época do presidente Fernando Henrique, eu dizia, sou contrário a essa venda do Estado brasileiro, desenfreada, e tenho prenúncios de que há irregularidade. Precisamos processar quem está à frente. Eu dizia naquela ocasião, nós temos a clareza de que a forma de governar tem excluído brasileiros e brasileiras, de que essa forma de governar tem reproduzido entre nós o consenso de Washington, que levou à quebradeira inúmeros estados no mundo todo. Mas eu dizia, só é possível pedir o impedimento do presidente Fernando Henrique naquela ocasião. Só é possível pedir isso, se houver dado probatório. Caso contrário, isso vai se tornar um palanque, uma mera disputa de poder e vai levar o país a uma instabilidade institucional. A mesma coisa tenho dito acerca do proposto ou do pretenso pedido de impedimento da presidenta Dilma. Não é porque seja do PT, não é porque concorde ideologicamente com os caminhos, mas porque compreendo que se nós fizermos disso um capricho, uma forma de contestar o modelo político, nós vamos levar, evidentemente, à fragilização do Estado brasileiro, com suas grandes pirâmides institucionais.
Obrigado,
isso
deputado,
nós não podemos pregar. Deputado Ribeiro, me permita fazer esse adendo ao seu pronunciamento.
Deputado Ribeiro, eu peço a Vossa Excelência também a... Hoje nós tivemos uma tolerância maior, porque Vossa Excelência está deixando o cargo da liderança.
Obrigado, presidente. Mas... Eu acolho com muita satisfação a manifestação do deputado Chico Leite, mas me parece, presidente, se me permite abusar um pouco mais da sua paciência, me parece que o doutor Michel, deputado doutor Michel, queria... Ah, tá. Bem, ok. Bem, então, presidente, para finalizar, eu gostaria de, em cima daquilo que foi colocado pelo deputado Chico Leite, eu quero dizer, deputado, que o que tira a estabilidade, e já tirou, é a falta de credibilidade de um governo decorrente do fato de, ou por omissão ou por ação, permitir que se patrocine esta roubalheira que está acontecendo no país. Isso é que tira a estabilidade institucional de um país. Aqui nós não estamos dizendo que a presidente atual deva sofrer uma cassação. O que nós estamos é apontando que existe um caminho legal dentro do Congresso Nacional, com base na Lei 1079, que permite que as investigações sejam feitas, inclusive porque são duas pessoas que se revestem da maior importância. Todos dois eram participantes
do esquema de roubalheira que estava na Petrobras. Então, sabem do que estão falando. E, segundo, são obrigados a falar a verdade para poder usufruir dos benefícios da colaboração premiada. Nós sabemos disso, nós somos operadores do direito e sabemos que eles não seriam loucos de mentirem para perderem os benefícios da delação premiada. Então, eu quero finalizar aqui agradecendo à presidente Celina Leão pela sua paciência, parabenizar o deputado Júlio César, que nós sabemos, né, já será o indicado como o líder do governo, e convidar a todas as pessoas de bem deste país e que querem realmente que tudo seja investigado, que dia 15, às 9h30 da manhã, estejamos todos juntos no Congresso Nacional por um Brasil mais limpo, sério e decente. Muito obrigado, presidente.
Pois não, deputado doutor Michel.
Acho que passou aí, eu queria falar pelo líder, como líder do PMDB, PTB, PP, se a senhora permite.
Permito, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Queria pedir que fosse lido e colocado para votação extrapauta um requerimento meu e do professor Reginaldo Veras, e que fosse incluído extrapauta um outro requerimento que já foi lido e que eu peço para incluí-lo extrapauta.
Solicita ao secretário.
Já foi lido e o outro não.
Solicita a leitura do requerimento que não foi lido ao secretário e solicita a inclusão do requerimento que já foi lido para votação em conjunto. Acato.
Pois não.
Uma questão de ordem, senhora presidente?
Pois não, deputado.
Perdão, desculpa.
Só um minuto, deixa o deputado fazer a leitura.
Requerimento dos deputados professor Israel e professor Reginaldo Veras, requer a realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 27 de março, às 14 horas, no plenário da Câmara, para debater a obrigatoriedade do profissional de educação física no sistema público de ensino. Obrigado.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, não sei se é um momento oportuno, mas de incluir nos itens extra-pauta os requerimentos e as moções que estavam na ordem do dia, para que a gente possa aprovar, talvez hoje em bloco, proporcionando o esvaziamento da pauta, para não que esses requerimentos possam ser votados ainda hoje.
Ok, deputado, vou dar uma olhada no pedido de Vossa Excelência.
Eu queria só acrescentar o item 113. O requerimento. 113.
Acato o pedido de Vossa Excelência e ponho em votação junto com os outros requerimentos. Deputado doutor Michel, Vossa Excelência é o último inscrito no comunicado de líderes.
Senhora presidenta, mesa, muito obrigado pela oportunidade, meus pares, o pessoal da galeria, eu não poderia deixar de falar. Eu ouvi esse debate com muito entusiasmo, né? Mas eu não sei muito, eu não entendo muito desse trem, mas eu queria que na minha fala ficasse registrada que ladrão é ladrão em qualquer lugar, independe do tempo. Se é de 90, se é de 2000, eu acho que esse debate é um debate até inócuo aqui nesse momento, porque eu aprendi que, mesmo que tenha prescrito qualquer tipo de roubo, independe se é agora, se é antes, se é depois, ladrão tem que ir para a cadeia. Então, eu acredito que a discussão do meu grande deputado Chico Vigilante e do deputado Raimundo Ribeiro converge para um só caminho, porque o português ele é danado. A gente fala a mesma coisa com palavras diferentes. Mas, na realidade, o que os dois estavam querendo dizer aqui é o seguinte: independe se é do PSDB ou do PT, se é ladrão tem que ir para a cadeia. Então, eu acho que faltou falar só isso aqui, que aí fechava com chave de ouro. Porque se pegar lá atrás ou aqui, bater no liquidificador, não dá meio copo o que vocês estão falando aí, porque para mim é tudo ladrão. Então, resolve-se o problema, é o seguinte, é mudando as leis e mandando todo mundo para a cadeia. Lógico, eu não tenho aqui a capacidade de falar igual o causídico e conhecedor da lei, igual o promotor e procurador hoje, Chico Vigilante, mas na minha humilde palavra como delegado, não digo do interior, mas lá da periferia, lá para nós não tinha diferença, não. Aqui eu estou vendo que um quer diferenciar do outro, o outro quer diferenciar do um, e estão falando a mesma coisa. Deputado Rafael,
pasme o senhor, os dois estão defendendo uma só coisa. Primeira vez que eu vejo dois partidos de coloração diferentes e de partidos diferentes e de ideologia diferente falar a mesma coisa. Eu me sinto gratificado por estar nessa casa neste momento. Eu acho que o Chico Vigilante, deputado, e o deputado Raimundo Ribeiro tinham que dar as mãos neste momento, porque os dois estão de parabéns. Porque cada um, na sua especificidade, na sua coloração partidária, defendeu uma só situação. Lugar de ladrão é na cadeia, independente do ano que tenha cometido esse crime. Se foi lá atrás, se é tucano, se não é, se é passarinho ou se não é, ou se é pegador de passarinho, não interessa quem seja. Tem que ir para a cadeia. Porque eu sempre disse, ladrão, independente de ser de colarinho branco ou ladrão de galinha, o lugar deles é papuda. E isso o procurador de justiça sabe muito bem. Agora, tem que ter a devida prova legal para não fugir do constitucional. Apesar que eu tenho as minhas situações, meus ortodoxas, que resolve muito problema. Que a lei muitas vezes não consegue resolver. Mas a gente consegue resolver muitas vezes. Mas voltando à vaca fria, sobre isso tudo, os meninos que estão ali, e é com todo respeito, e eu quero aqui cumprimentá-los pela vontade que vocês estão de entrar nessa polícia maravilhosa que diz que tem um hino. Eu tenho orgulho de ser policial, e vocês não parem de cantar isso, porque a população necessita desse orgulho que vocês têm de ser policial para combater a criminalidade. Até mesmo independente de ser ou não do colarinho branco, o lugar é na cadeia, os senhores hão de entrar o mais rápido possível para fazer valer o que tem lá no hino da Polícia Civil. Então podem contar comigo, estarei cobrando a nomeação dos senhores, porque não é justo estudar o quanto estuda, não é justo fazer um concurso pesado como esse, fazer o curso e a necessidade está aí premente da população, e os senhores estão com vontade querendo trabalhar, e não pode trabalhar porque não são nomeados. Isso é brincadeira. Eu não consigo enxergar isso. As pessoas falam muito de corrupção. Para mim, isso é uma corrupção também. Não nomear aqueles que já estão prontos para combater a criminalidade. Não poderia também, senhora presidenta, não poderia deixar de falar aqui também dos templos religiosos. É um absurdo quando eu vejo falar em derrubar templo religioso. Se para cada boteco que se abre tivéssemos um templo religioso para podermos conter essa criminalidade, essa violência, nós teríamos um país muito melhor. Então, deputado Delmas, eu quero aqui lhe parabenizar por esta discussão sobre a derrubada dos templos. Nós aqui nessa casa não vamos admitir esse tipo de derrubada. Vamos para uma discussão, vamos para uma conversa e quero aqui conclamar a presidenta, que também é religiosa, é uma cristã, que nos ajude a não deixar que fato como esse ocorra. Senhora presidenta, venho pedir mais uma coisa à senhora, porque eu sou que nem filho de cego, quando peço, peço muito. Senhora presidenta, estou pedindo à senhora nesse momento, queria pedir que a senhora me ajudasse. O governador, com muito boa intenção, querendo fazer o melhor para Brasília, querendo diminuir gastos, ele mandou para cá um projeto aonde extingue as RAs. Mas tem uma palavra que se fala lá atrás, no jargão, que diz: a voz do povo é a voz de Deus. E o governador Hollenberg, ele vinha ouvindo o povo nas rodadas de conversa. Então eu queria pedir à senhora e a todos que estão presentes, ao líder do governo, cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder do governo, pelo amor de Deus? É o líder do governo que me ajude junto com o governador para tirar de pauta, a senhora vai tirar de pauta, mas que tire dessa casa a extinção das RAs, porque senão, pelo que nós vimos aqui, nós podemos chegar ao ponto de levar o governador a uma derrota. E isso não é importante, líder, de fazer uma derrota para o governador nesse momento. Um governador austero, um governador povo, um governador trabalhador que está querendo fazer o melhor para Brasília. Então nós, como representante do povo, temos a obrigação de ouvirmos alguma coisa que não condiz com que o povo quer, seja trazido para essa casa. Então, nesse momento, Serginho, você que também é um grande articulador político, Tire esse projeto, devolva para o governador, faz economia de outro jeito, mas não faça economia extinguindo as RAs, porque ao extinguir as RAs, naquelas localidades não terão representante do governo, e aonde o povo está, tem que ter um representante do governo. Para isso é que foi criada as administrações. Vera, pasme você, deputado Veras, no momento em que tirarmos a RA da Fercal, a RA do Parkway, a RA da Condangolândia, quem esse povo vai ter para representar o governo naquele momento? Eles não terão ninguém. Esse povo já não tem nada e ainda se tira pelo menos um elo de ligação entre o governo e o
deputado
povo.
Deputado Dr. Michel, uma
então,
parte.
Nesse momento, eu quero dizer aqui, com muita vontade, mas com muita vontade de ajudar o governo, de trabalhar junto para melhorarmos a comunidade do Distrito Federal. Senhora Presidenta, senhor líder de governo, senhor que pode me ajudar, senhores deputados, pegue esse projeto, devolva para o governador, vamos economizar em outras coisas. Tem tanta coisa que dá para economizar, se bater tudo, e aí o Delmas já fez, e o colega aí também já fez as coisas, é tão ínfimo o que se vai economizar, que não vale a pena o desgaste político, senhora presidente. Eu dou uma parte para Vossa Excelência, deputado Delmas.
Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade sobre o tema, fazendo uma parte na fala de Vossa Excelência também. Na quinta-feira, a comissão geral aqui da casa será para discutir sobre a extinção das administrações. Né? Porque eu acho e eu acredito, né, que essa casa não pode tomar uma decisão tão importante sem ouvir as comunidades que serão afetadas. E aí, deputado Dr. Michel, Vossa Excelência, se quiser, pode protocolar um ofício que nós, essa casa aqui vai lá na Fercal atender uma demanda de Vossa Excelência para ouvir a comunidade da Fercal. Mas na quinta-feira já, nós vamos abrir a discussão, porque é importante ouvir a comunidade. Porque nós não podemos extinguir as administrações sem escutar as pessoas. E eu acho que é esse o papel do parlamento. Então, Vossa Excelência, está de parabéns do comunicado sobre isso. E eu passo a parte também ao...
Deputado Delmas.
Deputado Dr. Michel, presidente, deputada Celina, quero aqui citar no excelente e brilhante discurso de Vossa Excelência em relação às administrações regionais, quero deixar aqui escrito o seguinte, que nenhum projeto de reestruturação de governo, deputado Chico Leite, pode acabar com a história de uma cidade. A extinção de cidades como Candangolândia e Núcleo Bandeirante fere diretamente a história do Distrito Federal. Também eu acredito que governo nenhum possa jogar um balde de água fria naquilo que é a conquista do povo. A administração da Fercal, que aqui o senhor foi o grande protagonista no governo passado para a criação dessa administração, é uma conquista do povo daquela cidade. Vossa Excelência sabe disso. Quanto tempo que eles lutaram para que uma gerência se transformasse em uma subadministração e essa subadministração colocasse, virasse administração regional. Estive na Fercal, deputado Dr. Michel, semana passada, e fiquei ali feliz, porque por causa da implantação da administração regional da Fercal, nós já vemos melhorias, principalmente na questão da pavimentação asfáltica, e aqui quero fazer coro a Vossa Excelência, que a economia que está se prevendo nessa reestruturação seja colocado em outros lugares, mas não vamos acabar com a história, deputada Celina, da nossa cidade e nem jogar o balde de água fria naquilo que o povo conquistou.
Deputado, agradeço e incorporo o seu discurso ao meu pronunciamento e quero dizer, não estou aqui contra o governo, eu estou aqui a favor do governo, porque quando o povo quer, o governador tem que ouvir, porque se não ouvir o povo, 2018 está bem ali na curva. O troco vem nas urnas. Eu passo uma parte para o deputado, presidente, querido amigo Vasni, para que ele possa fazer suas considerações.
Deputado Michel, quero parabenizar a Vossa Excelência, até na posição aí de líder da bancada, cumprimentar também a nossa presidenta. Eu já manifestei na última semana sobre o assunto. Eu acho, deputada Celina, me permita a sua atenção, e eu espero que o nosso futuro líder também, meu querido colega, deputado Júlio, possa pedir para o governador fazer a retirada desse projeto. É como Vossa Excelência disse, da maneira como está, o governador só vai ter o desgaste, porque este projeto, ele trata também da autoestima da população. Eu pergunto a Vossa Excelência, um morador de Santa Maria, se tiver que procurar a solução do problema da sua comunidade, da sua rua, do lixo, isso, aonde ele vai socorrer? Na administração. Se a administração não funciona, está fechada, deixou de existir, ou é no Gama, é o caso, por exemplo, não vou aqui citar, porque a minha intenção não é expor absolutamente ninguém, de um administrador numa cidade elegante nossa, que assumiu do Lago Sul, assumiu a tarefa também de ser administrador em outras áreas que não Lago Sul. Ele realmente tem dificuldade, porque ele não conhece. Ele não conhece. Então, não adianta eu querer que os administradores, ao suprimir, que, como disse muito bem Vossa Excelência, não tem redução em um único cargo. O projeto, portanto, não alcança o objetivo de redução de gasto. Ele só retira da população o espaço de respeitar a sua autoestima. A população de Itapuã, ela vai bater na porta da onde? Lá da administração do Paranoá, que não tem nenhum aspecto da sua histórica, da sua história, da sua realidade com o Paranoá. O morador do Varjão vai procurar no Lago Norte, que cuide de população de classe média, onde eles lá, a história deles é de uma ocupação que se deu num processo de enfrentamento com o poder público, resistiu às demolições, resistiu inclusive à remoção do próprio Varjão. Então, tudo isso, deputado, está associado à história da população. Né? Eu vejo, por exemplo, uma criança que no passado é criança, hoje é adulta, em Ceilândia, né? No setor O. Sabe, o governo, corretamente, ele está pensando em até dividir, eu já conversei com a deputada Luzia de Paula, né? Dividir as novas regiões das antigas na Ceilândia. Agora, a administração, ela é porta-voz das demandas da comunidade, mas também do sentimento da comunidade. Concluir, nós, deputado, precisamos respeitar isso.
Para concluir, deputado Dr. Michel. Chico. Deputado Chico Leite, eu peço aos deputados dos apartes
não, aí, pois não.
Economizar um pouquinho.
Pois não. Pois não. Bom, eu me senti no dever de dar uma contribuição à manifestação de Vossa Excelência, deputado Dr. Michel, porque o governo tinha uma intenção valorosa e acabou dando ensejo ao descontentamento das comunidades com esse projeto. Se o governo queria e deseja ainda economizar, corte o que há de gordura na máquina.
De excesso
na máquina. O quê? Os carros comissionados. Redistribua os servidores de carreira que desejam ir trabalhar nas suas cidades, aqueles que são efetivos, concursados. Profissionalizará o serviço público. Dará um tom de qualificação e de compromisso. Não ficará o serviço público ao talante das políticas eleitorais. Né? E com esse corte, que segundo a análise da nossa assessoria da liderança, não houve, quer dizer, extinguiram-se cargos, mas elevaram-se os valores dos maiores, de maneira que, ao invés de se economizar, se está gastando cerca de alguns mil reais por mês a mais. Quer dizer, o governo não está efetivamente dizendo o que se comprometeu, fazendo o que se comprometeu a fazer. Então, qual é a minha sugestão? Ao invés de terminar por atacar a autoestima das cidades, as conquistas comunitárias, o governo precisa atacar o que há de excesso de gordura na máquina, acabando com o cargo comissionado. Se assim fizer, se prestigiar os servidores de carreira, redistribuir onde não houver, aí não tem a menor dúvida, ele vai contar com a simpatia da comunidade e vai contar com a simpatia dessa Casa Legislativa. Agora, extinguindo a administração, não estará fazendo a economia que deseja e, no mesmo passo, estará contrariando a alma dessas comunidades. Recebi comitiva do Cruzeiro, do Sudoeste, do Octogonal, que se colocam inteiramente contrárias a essa fusão, que termina por ser a extinção da administração do Cruzeiro, quando o foco deveria ser outro, se o desejo é a economia. Essa é a contribuição, deputado.
Eu agradeço ao senhor e sempre ter um aparteado por Vossa Excelência é gratificante, devido ao conhecimento e a presteza e o compromisso que Vossa Excelência tem para com a comunidade. Mas, para encerrar a minha fala, então, senhora presidenta, voltando ao que eu estava a dizer, eu acho que neste momento, eu tenho certeza, neste momento, qualquer tipo de extinção de RA é politicamente jogar pedra para o alto, porque vai cair na cabeça. Então, eu quero aqui conclamar a senhora e todos que estão presentes, quem sabe a senhora, na audiência de quinta-feira, já traga uma notícia boa para esse povo que vive amargurado, sem saber se vai acabar com as suas administrações. E como bem diz o deputado Vasni, bem como Vossa Excelência, deputado Chico Leite, acabando com a autoestima de quem colocou esse governo no poder. Aí, se quinta-feira nós já tivemos essa benevolência do nosso governador, a quem eu respeito, e dizem que quem chama ele de Rodrigão é porque é amigo dele, então que o Rodrigão, o nosso governador, tire esse projeto e quinta-feira a senhora seja portadora de uma boa notícia como essa, de que o governador sensível à causa da comunidade manda, porque ele não pede, ele manda retirar o projeto de extinção das RAs e que fará a economia proposta na sua campanha, queimando, como diz o grande causídico, as gorduras, os excessos, gordura não, porque aí vai ficar eu e o Júlio danado, mas que corte os excessos que há no governo. Era isso que eu tinha que falar, obrigada, senhora deputada, presidenta, muito
senhora
obrigado.
Presidente.
Pois não, senhora, deputada Liliane.
Eu gostaria de perguntar aos colegas aqui se alguém abriria a mão do comunicado de parlamentares para a gente entrar na votação desse crédito, que é importante, o sistema está parado. Queria ver com os líderes aí, saber se...
Então, faça a consulta em cima da fala da deputada Liliane, se os parlamentares abririam mão da fala de parlamentar. Deputado Chico Vigilante quer falar, deputado Ricardo quer falar. Quem mais quer falar? Os dois? Você vai falar como declaração de voto? Deputado Chico, deputado Ricardo, deputada Luzia.
Depois da votação. Vamos falar depois da votação, deputado Chico Vigilante.
Abro mão da minha fala, mas na minha questão de ordem, quero solicitar a Vossa Excelência para incluir na pauta de votação um requerimento de minha autoria de número 181/2015.
Acato o pedido de Vossa Excelência e acato. Votação em conjunto. Deputado Chico Vigilante, por 5 minutos.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, estava há pouco ouvindo aqui o pronunciamento do deputado Dr. Michel, e ele tem toda a razão no que ele coloca, e eu quero colocar aqui de público a minha posição, que será a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, com relação a essa questão das administrações. A nossa bancada não aceita, em hipótese nenhuma, ser feito do jeito que está sendo feito. Mas eu quero assumir aqui, com a Casa e com o governo do Distrito Federal, mesmo sendo de oposição, que nós estamos à disposição de fazer um debate amplo a respeito da estrutura administrativa do Distrito Federal. Pega ela como um todo, não só as administrações. Porque eu tenho dito, deputado Ricardo, eu tinha até alguma dúvida quando foi criado a administração do Vajão. Mas a verdade, deputada Celina, é que o Vajão hoje, o Lago Norte não quer o Vajão e o Vajão não quer ser Lago Norte. Tanta gente não adianta misturar o que querer misturar o que não vai conseguir misturar. Deputado Michel falava aqui há pouco, a Fercal é mais velha do que o Sobradinho 2. Entretanto, o Sobradinho 2 ganhou a administração, Fercal ganhou o ano passado e agora já querem tirar. Não dá certo pegar Cruzeiro, sabe, misturar com Candangolândia da maneira que... E tirar a administração, ou melhor, pegar Cruzeiro Sudoeste, que não dá certo. Ainda quero tirar do Cruzeiro. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui, dessa tribuna, até porque eu já tive a oportunidade de conversar por telefone com o secretário Hélio Doyle, porque a oposição também conversa, não é? E fiz um apelo para que o governador Hollenberg retirasse esse projeto. Porque ele não passa. Só traz desgaste para eles. E eu quero desgastar o governo por outras coisas, não por essa. Fica muito fácil. Fica muito fácil, deputada Celina, desgastar o governo por uma coisa tão banal. Não quero isso. Eu quero um debate de fundo, de questões que são fundamentais. Portanto, eu faço um apelo, e creio que é o apelo da maioria dessa casa, para que o governador retire esse projeto, e nós temos um compromisso, bancada do Partido dos Trabalhadores, e creio que todos os deputados, da gente discutir, fazer uma, realmente, uma profunda discussão sobre a questão, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Estamos dispostos a fazer isso. Agora, esse projeto não permite essa discussão. Inclusive, para concluir, presidenta, nós temos compromisso, tira o projeto, manda a questão do conselho, nós estamos dispostos a votar o conselho. Temos, agora, retira, separa e manda o conselho e a gente vota o conselho. Agora, esse projeto das administrações, ele não passa nessa casa. Portanto, é bater quase que numa... Além de deixar os deputados da base meio constrangidos, porque a gente sempre fica... Eu me lembro quando era o governo Agnello aqui, né, deputado Chico Leite, quantas vezes chegava coisa aqui que a gente, não é, tinha que debater bastante para poder votar, e muitas vezes, não é, portanto, queria, faço essa sugestão ao governo, governador Rodrigo Hollenberg, retira o projeto, mando, separa os conselhos e vamos debater a reestruturação da administrativa do Distrito Federal. Obrigado.
Deputado Ricardo Valle, por 5 minutos. Eu acho que é importante esclarecer sobre essa questão dos projetos do projeto das administrações. Nós temos aqui uma visão dos parlamentares, e é por isso que a Comissão Geral e as audiências públicas que a gente vier a promover são importantes para a gente ter a posição clara da população, né, para ficar um debate franco, e um debate de diálogo franco com a população. Então, na quinta-feira, é a grande oportunidade até das as entidades, as cidades, as associações se manifestarem aqui no plenário. Deputado Ricardo Valle, por 5 minutos.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui nessa tribuna falar de um projeto que eu protocolei hoje, que é o projeto de incentivo ao futebol amador do Distrito Federal. E a gente torna um programa que foi de muito sucesso aqui durante o governo Agnello, que chama-se Boleiros. O deputado Vasni conhece, o deputado Júlio, que foi o secretário de esporte do governo Agnello, também conhece muito bem. E esse projeto é fruto de uma demanda que surge, né, vinda de todas as cidades, de todas as ligas de futebol. E até porque o futebol amador do Distrito Federal é o futebol mais praticado, é o esporte mais praticado no Distrito Federal. E é praticado por pessoas humildes, né, os donos de times, as pessoas que praticam o esporte, que organizam o esporte, tem muita dificuldade. E esse projeto, esse programa que a gente quer tornar um projeto, porque todo ano os campeonatos amadores em todas as cidades começam em março e até agora em nenhuma cidade começou. Eles esperam que o governo do Distrito Federal, que o Estado possam ajudar de novo, como vem fazendo há muitos anos. E a gente, inclusive, esse projeto é iniciativa minha e do deputado Vasni de Rory. Nós já vamos aproveitar aqui, combinei com o Júlio, uma audiência pública para debater, vamos tentar fazê-la o mais rápido possível aqui na Câmara, para ver se a gente consegue convencer o governo, a Secretaria de Esporte, a ajudar para que essas competições comecem o mais rápido possível, porque é uma modalidade que tira milhares, centenas de jovens das ruas. É uma modalidade muito importante, que socializa, inclui uma série de pessoas, principalmente nas comunidades mais carentes do Distrito Federal, nas cidades satélites. Então, assim, é um projeto muito importante que eu peço o apoio de todos os parlamentares e peço ao governo que, independente da tramitação aqui desse projeto na casa, que ele já possa estar disponibilizando recurso para pagamento de arbitragem, para que essas competições possam começar o mais rápido possível. São quase 100 mil pessoas envolvidas com o futebol amador do Distrito Federal. 100 mil entre atletas, entre pessoal que trabalha, ambulantes, movimento comércio esportivo da cidade, e não pode ficar parado, né? Já era para ter começado agora no início de março. E eu tenho sido muito procurado pelos dirigentes de liga. Eu sou oriundo do futebol amador, joguei bola muitos anos da minha vida no Terrão, lá em Sobradinho. Por sinal, fui um excelente jogador, viu, Júlio? Ainda sou, ainda jogo bem. Mas, assim, o importante desse projeto é que realmente ele inclui, como eu falei muito bem, socializa, mas ele precisa de apoio do Estado. E é preciso que a gente se movimente aqui, nós deputados, para que a gente sensibilize o governo, que ajude e que esse programa se torne uma lei, para que todos os anos possa chegar recursos para essas entidades esportivas e para esses clubes. Eu quero falar também, rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, que tem um projeto importante para ser votado, sobre o discurso do nosso ex-líder do governo, né, o companheiro Raimundo Ribeiro, a quem eu tenho muito respeito, né, que fez um discurso aqui, eu ouvi atentamente, sobre a questão nacional, sobre o ato do dia 15, né, o ato que, na minha avaliação, é legítimo. Né, as pessoas têm mais é que se manifestar quando acham que as coisas não estão indo bem. Né, a gente sabe que o país está atravessando um momento muito difícil. A crise econômica atinge vários países do mundo e o Brasil não tem como ficar fora disso, muito menos o Distrito Federal. E a gente sabe que a população brasileira está um pouco aflita, ansiosa com esse momento que a gente atravessa, que já houveram outros, e que nós vamos sair dessa crise. Sabemos também do lamentável episódio da corrupção, né, não só na Petrobras, mas em vários órgãos, né, do governo federal, e isso, como diz o deputado Michel, não é um problema de datas, a corrupção é inerente ao homem, independente de governo, independente de presidente, né, você vai ter gestores, vai ter políticos, vai ter pessoas envolvidas com corrupção. Isso é lamentável. Mas cabe às instituições, né, e por isso que esse país é um país democrático, as instituições se fortalecem e combatem, né, seja a corrupção no parlamento, nos órgãos, enfim. Mas não dá para esse momento agora de crise a gente aproveitar essa situação e tentar aplicar um golpe no nosso país. Essa coisa de impeachment é um absurdo, é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Ora, o país já vive uma crise econômica profunda. Você ainda querer criar uma crise política, tirar uma presidente eleita legitimamente, na força, na porrada, isso é aumentar muito mais o caos. Isso é gerar uma situação no país onde vai aumentar provavelmente o desemprego. E é a população que tem que dizer, ela elegeu a Dilma, e ela pode tirar a Dilma daqui a 4 anos. Afinal, o Lula vem de novo. Né? O Lula deve ser o candidato e a população ela tem todo o direito, inclusive, se quiser, tirar a Dilma e botar o Lula. E esse governo, que na minha avaliação é um governo extremamente positivo, um governo que incluiu milhões de brasileiros, que tirou milhões de brasileiros da pobreza, possa continuar. Eu espero que continue. Agora, é preciso separar as coisas. Né? Uma coisa é a corrupção, que atinge não só o PT, e provavelmente está se investigando, tem parlamentares do PT envolvidos nessa situação. Mas é a minoria. É a minoria. E é preciso que todos os citados na operação tenham o direito de se defender. Nós não podemos já, diante de uma abertura de um inquérito, já sair condenando todos os deputados, todos os senadores. Cadê o Estado de Direito nesse país? Cadê o Estado de Direito? Ou todos não têm... Para concluir, presidente. Ou não é verdade que todos nós temos direito, né, a nos defender? Seja no Senado, seja na Câmara Federal e seja aqui. E seja aqui. Então é preciso que a gente tenha prudência, tenha calma. Nós precisamos deixar que o país possa, através das suas instituições, vencer esse período e que essa corrupção, enfim, que assola, que tira direitos, que aumenta, né, a desigualdade social nesse país, possa acabar definitivamente. Mas eu sou totalmente contra o impeachment da presidente e acho, não, tenho certeza que nós vamos superar esse momento de crise e esse país ainda vai voltar a crescer como foi aí alguns anos atrás e ser um país próspero para toda a população. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Só uma questão de ordem,
presidente. Pois não, deputado.
Queria só colaborar com as falas do deputado Ricardo Valle. Realmente, esse programa Boleiros foi um programa que fez muito sucesso na gestão passada. Diga-se de passagem que nós conseguimos atender mais de 8 mil times aqui em Brasília através desse programa, além de criar empregos para os árbitros. E eu me solidarizo e quero dizer que já abri um diálogo na Secretaria de Esporte, juntamente com a nossa secretária Leila Barros, a qual já colocou à disposição de nós conversarmos. E a previsão é que a gente possa soltar o edital no mês de maio. Realmente, né, a situação que Brasília está vivendo é uma situação muito complicada. Né, o dinheiro que seria utilizado para execução desse programa, ele acabou saindo dos fundos, porque os fundos iam ser destinados para o pagamento dessa arbitragem, mas já estamos equacionando para que em maio, de fato, de verdade, a gente possa colocar esse programa em pleno vigor. E desde já me coloco à disposição, acredito que essa audiência pública que vamos realizar em conjunto para debater o futebol amador, a gente deve trazer todas as ligas aqui na Câmara Distrital e com certeza sairá daqui grandes planos. Então, parabéns, deputado Ricardo Valle, conte aí com a nossa ajuda.
Consulta aos líderes. Consulta aos líderes se há acordo para passarmos a ordem do dia. Ah, você quer falar, deputado? Deputado Reginaldo quer falar. Desculpa, deputado, eu esqueci.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Hoje trago alguns temas pontuais aqui da realidade do Distrito Federal. E antes de começar, queria parabenizar aqui pessoalmente a deputada Liliane Roriz por ter conduzido hoje pela manhã uma audiência pública a respeito da gestão dos recursos hídricos extremamente produtiva, com as pessoas do mais alto gabarito debatendo o assunto, e espero que dali possam sair ações conjuntas dos órgãos governamentais para que esse problema, que é tão alarmante em São Paulo, não se concretize na realidade do Distrito Federal. Parabéns, deputada Liliane Roriz. Em relação aos meninos da Polícia Civil que estão ali, para a gente não ficar no vai e vem, eu estive lá com a comissão, junto ao diretor da Polícia Civil, Eric Seba, há cerca de 40 dias, e naquela ocasião ele prometera divulgar um cronograma de nomeação e, a pedido da gente, da comissão, um estudo de impacto orçamentário dessas contratações. Como, infelizmente, isso não chegou à mão dos concursados e tampouco à minha mão, eu resolvi aqui, e gostaria que Vossa Excelência, presidente, lesse ainda hoje, é um requerimento onde a gente pede à Polícia Civil esse impacto financeiro e esse cronograma de nomeação. Todos os deputados assinaram, exceto os da mesa, que ainda vão ter a oportunidade de assinar. Então, gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura aqui para que chegue tal tema. Tá? Isso, lembrando, é uma demanda de todos os deputados que acompanham e estarão com vocês nessa luta até o ato de nomeação e posse. Tudo bem? Em relação ao pessoal aí das congregações religiosas que apareceram, né, não vou tomar partido, eu não domino o assunto, estudarei com profundidade o assunto para que possa tomar uma decisão justa. Foram ali, me cobraram apoio, eu não posso apoiar o que não conheço, mas prometo que vou estudar profundamente o assunto para ter justiça na minha decisão. Infelizmente, hoje não entrou na pauta o Refis, estavam aqui vários representantes das feiras do Guará e da Ceilândia, estive visitando os feirantes e pedi pessoalmente ao secretário de Fazenda e ao secretário adjunto que colocasse junto ao Refis a prorrogação do Simples Candango. Isso foi aceito, vem a votação amanhã, fico feliz e conto com o apoio de todos os parlamentares para aprovar essa prorrogação do Simples Candango, porque uma vez que não seja prorrogado, esses feirantes terão que adotar o Simples Nacional. Eles não têm condições financeiras de arcar com os custos que isso representa, e ou o feirante vai fechar a banca ou entra na ilegalidade, o que não é nada interessante para a economia do DF. Então, espero que todos possam, amanhã aqui, se entrar na pauta de votação, aprovar esse Simples Candango. E a questão mais pontual, gostaria da atenção de todos os parlamentares, que é uma questão gritante. Lá na Samambaia, próximo à região conhecida como Rocinha, nós temos a Escola Classe Guariroba, que até 2013 era a escola rural. Como todos sabem, uma vez que é a escola rural, os professores têm direito a uma gratificação. Os servidores que trabalham lá têm direito a uma gratificação por trabalhar em área rural, visto que isso não é tão fácil quanto na área urbana. Mas, em virtude do pedote de 2013, tal área que era rural e continua sendo rural, absurdamente foi transformada em área urbana. E a escola perdeu o título de escola rural. Logo, os professores, deputada Luzia de Paula, perderam a gratificação. Mas olhe a incompetência da coisa. A Secretaria de Educação não comunicou os professores disso. Desde 2013, a escola não é mais considerada rural e eles continuam recebendo a gratificação por trabalhar em área rural. Mas, para a surpresa desses profissionais, a Secretaria de Educação chega essa semana passada e diz, olha o absurdo, deputado Vazir de Rouri, que esses professores terão que devolver a gratificação retroativamente. E eu, pertencente a um partido trabalhista, e eu, professor, não vou admitir uma situação dessa. A questão é de caráter judicial, mas cabe a nós, Poder Legislativo, pressionar o Poder Executivo para corrigir esse absurdo. Até porque os professores não foram comunicados, agiram de boa fé, e agora o Estado vem querer que o cara devolva aquilo que ele trabalhou e que ele não tinha conhecimento. Então eu espero que essa casa, que todos os parlamentares abracem essa causa, leve essa causa até o Poder Executivo para que a gente ache uma solução de razoabilidade. Não tem sentido devolver aquele que agiu de boa fé. E essa questão eu vou lutar junto com esses 12 profissionais, 12 professores e mais 2 auxiliares de ensino, assistente de ensino, que não tem como devolver essa situação. E nós estamos falando de quantias de R$12 mil. Poxa, o professor nem recebe e ainda tem que devolver? Essa foi a gota d'água da incompetência na Secretaria de Educação. Nas gestões anteriores, continuando nessa. Então, espero que não aconteça essa situação e que ela seja resolvida. O trabalhador não pode pagar pelo erro dos outros. Muito obrigado, presidente.
Senhora presidente, a gente está aqui com um risco aqui de perder o quórum, caso a gente não vote os créditos.
Eu gostaria de fazer um apelo aos parlamentares, porque a greve do transporte público foi encerrada em cima de uma negociação para se votar esse crédito aqui, né, que eles encaminhariam um crédito para a Câmara. Eu gostaria de fazer um apelo aos parlamentares para usar o tempo, se quiser, para falar. Eu até abro novamente o comunicado de parlamentares, mas nós estamos com medo de perda do quórum. Então, que a gente possa entrar em votação, ok? Ok. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 102 relativos aos vetos. Não havendo manifestação em contrário, solicita a secretária que proceda a leitura do primeiro item para votação.
Senhora presidente, gostaria de ler o requerimento de número...
O item.
Extra pauta, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei de 242 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional da Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$120 milhões.
A proposição não recebeu parecer da COF. Apresentada 2 emendas de plenário. A COF deverá se manifestar sobre o projeto e as emendas apresentadas. Solicita ao presidente da COF que designe relator para a matéria. Deputada Gaciel Maia. Deputado não se encontra. Deputado Rafael Prudente. Solicita o vice-presidente deputado Rafael Prudente para proceder relatório ou designar relatoria.
Destacar esse aqui e botar em votação, né? Se ele pedir para destacar para votar, pode, né? Não, sou eu que rejeito, o relator. Graciel Maia. Posso deixar ele ali? Hã?
Vamos lá?
Pois não, deputado.
Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre o projeto de lei 242/2015, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de 120 milhões. Permissão para ir direto ao voto, senhora presidente.
Permissão concedida.
Conforme determina o regimento interno da Câmara Legislativa do DF, artigo 64, compete à Comissão de Economia e Orçamento e Finanças analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária. Quanto à adequação orçamentária e financeira e emitir parecer sobre proposições que versem sobre créditos adicionais. O projeto de lei abre crédito suplementar para garantir recursos ao DEFTRANS e será financiado nos termos do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, pela anulação de dotação orçamentária. No que tange às normas legais disciplinam os créditos adicionais, a proposição deve observar a Constituição Federal de 1988, a Lei Ordinária Federal de número 4.320, de 1964, a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, a Lei Orçamentária Anual 2015, sendo que tais normas foram cumpridas. Dessa forma, tendo em vista que a proposição observa as exigências formais e materiais do orçamento jurídico e favorece o desenvolvimento da atuação governamental, votamos pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei número 242/2015, de autoria do Poder Executivo, no âmbito dessa Comissão de Orçamento e Finanças, e aprovação das emendas número 1 e aprovação da emenda número 2. É o relatório, é o voto, senhora presidente.
Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Deputado Vazni quer discutir.
Senhora presidenta, senhores deputados, eu creio que uma das principais tarefas desse governo é fazer um amplo debate da política das gratuidades. Por que, senhora presidenta? O próprio deputado Israel Batista propôs uma audiência pública sobre passe livre, deputada Thelma Rufino. Eu considero que nós precisamos passar um pente fino nisso. Eu tenho que fazer aqui uma autocrítica que, no período anterior, sendo líder do governo cheguei a me reportar ao secretário e ao diretor do DFTrans a necessidade de um debate aprofundado sobre as gratuidades. Deputada, porque nós temos a gratuidade do deficiente, nós temos a gratuidade do estudante, enquanto cidadãos que necessitam deslocar para ir para a escola ou que são deficientes para usufruir de tratamento, mais do que justo que o Estado arque com a devida gratuidade. Entretanto, o meu receio é que os números são extremamente altos, deputada Celina, que é uma deputada que posso ter tido discordância, mas ela fez esse debate do transporte aqui nessa casa. Como também o deputado Robério Negreiros fez uma subcomissão do transporte. Deputada Luzia de Paula, no ano passado nós tivemos, e eu vejo aqui o secretário Marcos, um gasto, pelo menos é o que o sistema aponta, da ordem de R$56.790.000. Entendo que esses números aqui sejam corretos. E nós estamos, já tivemos executado do orçamento deste ano, se não me falha a memória, o montante de R$39.000. R$39.000, DFTrans, ou melhor, R$42.500 foi empenhado R$40.600.000. Liquidado R$39.397.000. Portanto, agora o governo passa a ter uma autorização de R$120.000. É um montante absolutamente significativo. Então, acho que nós precisamos, Marcos e os representantes do governo do Distrito Federal, fazer uma ampla averiguação desses números. Uma ampla averiguação. O controle do nosso sistema de transporte, que hoje tem à frente do DFTrans uma pessoa altamente respeitada, que é o Clóvis Barbará, que esteve à época na gestão do professor Cristóvão, experiente, conhecedor, idôneo, né, tem amplas condições de fazer essa depuração. Portanto, eu quero fazer esse registro, esse debate, ele vai retornar à casa. Esse debate ele vai retornar à casa e para o bem dessa cidade, para o bem do próprio governo, para o bem dessa instituição, nós precisamos aprofundar essa questão dos recursos para o sistema de transporte no Distrito Federal. E eu encerro dizendo o seguinte, deputado Chico Vigilante e outros colegas deputados, todas as vezes, deputado Raimundo, todas as vezes, inclusive no governo passado, que nós debatemos recursos suplementares para o transporte, sempre foi de maneira só dada. Sempre foi de maneira só dada. E nós precisamos de parar com isso e ter uma atitude mais consequente e mais responsável. Eu vou dar o meu voto favorável, porque eu posso ter N divergências do governador Hollenberg, mas eu sei da sua seriedade e sua disposição de acertar nesse governo. Mas eu quero aqui fazer um pacto com os colegas. Nós precisamos aprofundar, deputado Reginaldo, como de fato esses recursos estão tendo a destinação para aquilo que de fato precisa. Então eu faço essas observações.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado Júlio.
Eu queria pedir destaque na emenda modificativa número 2, agora, por favor.
Destacada. Pois não, deputado Chico.
Senhora presidenta, eu quero, nesse momento, me dirigir principalmente aos 12 deputados que foram eleitos agora nesse mandato,
que eles não tiveram direito de apresentar emendas no orçamento anterior. Nós tivemos uma prática que foi muito salutar no governo passado, que quando nós chegamos em 2011, os deputados que não tinham, que não estavam aqui, não tiveram emenda inserida no orçamento, eles tiveram o direito de, dentro de remanejamentos, ser contemplado com emendas parlamentares. Portanto, o que é que nós estamos sugerindo? Nós tínhamos feito essa emenda do deputado Ricardo Valle, que seria o mesmo tratamento dos que participaram da elaboração do orçamento. A gente viu que ficou difícil, tanto é que o líder do governo já está pedindo destaque. Mas, como a gente está a fim de resolver essas coisas, mas nós queremos que o direito deles sejam preservados. Nós estamos fazendo a sugestão e aí tem o compromisso do Serginho e queremos o compromisso do secretário Marcos Dantas, que é o seguinte, tem 96.716.592 reais em reserva de contingência, fora desse projeto. O que é que nós fizemos uma conta aqui? Pegando esses 96 milhões, dividido por 12, que são o número dos deputados novos que foram eleitos, tipo deputado Rodrigo Delmas, deputado Lira, deputada Sandra, deputada Thelma, deputado Juarezão. Se você divide, deputado Rafael Prudente, deputado Ricardo Valle, se a gente divide os 96 milhões por 12, dá exatamente 8 milhões. E seria o direito de vocês serem contemplados no orçamento com indicação desse valor. Portanto, nós estamos dispostos a retirar a emenda, desde que tenha o compromisso do governo de que ainda esse mês a gente resolve isso. E o Serginho está assumindo esse compromisso com a gente. Está ali o Marcão também, nós queremos o compromisso do governo. Está certo? Para que a gente possa ter a certeza do cumprimento desse acordo para a gente votar a questão do orçamento. É uma questão de justiça, deputada Celina, até porque nós, deputada Liliane, que está aqui, nós fizemos isso em 2011. Nós chegamos aqui na casa, quem não tinha mandato, e eu não tinha tido mandato, eu tive direito de colocar emendas no orçamento. Me parece que a mesma coisa está sendo feita no Congresso Nacional. Os deputados novatos e os senadores estão tendo direito, não na mesma proporção. No caso nosso, é 16 milhões. No ano passado, das nossas emendas, só foi executado 8 milhões. Portanto, nós estamos sugerindo, faz a divisão aqui, estamos sugerindo exatamente aquilo que a gente tem certeza que dá para executar, para que no que tange à execução, vocês sejam tratados com igualdade, igual nós que já estamos aqui há mais tempo.
Obrigada, deputado Chico.
Essa é a proposição que a gente faz. Agora queremos um compromisso.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, eu só queria fazer um registro aqui que eu acho que é importante. Ontem nós estávamos numa reunião com o governador, e isso foi um pedido que eu fiz como presidente da casa. Nós estávamos com 12 deputados lá, e não só foi feito o pedido para que tivesse a liberação das emendas parlamentares, mas para que se nós tivéssemos um tratamento isonômico. Porque eu quero dar um exemplo aqui para Vossa Excelência. Eu fui deputada de oposição e no ano passado eu não tive um centavo de emenda executada. E não é esse, deputado Chico Vigilante, o tratamento que a gente quer dar para a oposição, deputado Ricardo Valle. Isso foi falado ontem, na reunião, junto com o governador. E eu fiz uma exigência para que todos os deputados tivessem, né, o deputado Dr. Michel estava presente conosco, um tratamento igualitário. Mas não adianta fazer uma liberação orçamentária para não se executar. Então, nós queremos, sim, o Marcão estava presente, que seja liberado um percentual de emendas parlamentares para todos os deputados, mas para que elas sejam executadas também. E aí, o tratamento tem que ser isonômico, tanto com os deputados da base quanto com os deputados da oposição. É esse o meu pensamento, deputado. para discutir, deputado Dr. Michel e deputada Gaciel Maia.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência. Como sempre disse e torno a dizer, a senhora tem nos surpreendido com a sua presteza e dedicação aos parlamentares dessa casa. Sou testemunha ontem que a senhora cobrou realmente do governador que tratasse, independente de coloração partidária, com isonomia, todos os parlamentares no que tange execuções das emendas. Então, a minha questão de hoje é parabenizar a Vossa Excelência, que, mais do que ser presidente dessa casa, a senhora é uma defensora das causas justas que nesta casa, por enquanto, pode estar acontecendo injustiça. Então, quero lhe parabenizar. Essa é a questão de ordem.
Obrigado, deputado. Deputado Rodrigo Delmas, deputada Gaciel, para discutir também.
Não, só uma questão de ordem, senhora presidente. Parabenizar primeiro a proposta do deputado Chico Vigilante. Ali atrás conversei com o secretário de Relações Institucionais e ele afirmou esse compromisso do governo, conforme Vossa Excelência falou ontem na reunião com o governador, para que os parlamentares novos, tá certo, tenham sim direito de apresentar emendas num novo crédito que vai ser colocado, certo, para ser encaminhado nesta casa, para que também possamos atender as prioridades aqui do Distrito Federal. Então, só ressaltar a importância, né, dessa apresentação, que Vossa Excelência também ontem com o governador colocou, e dando essa oportunidade aos parlamentares, aos 12 parlamentares novos que entraram aqui nesta casa, conforme foi feito em governos anteriores. Então, só para ressaltar que seria importante que nós coloquemos isso agora, neste momento, certo? Uma espécie de compromisso do governo, aí com o novo líder do governo, né, já aqui já pré-anunciado, tá certo? Para que os deputados que estão exercendo a sua primeira legislatura agora possam ter esse direito, tá certo, de apresentar essas emendas no valor que o deputado Chico Vigilante apresentou.
Deputado Gaciel Maia, para discutir.
Apenas para esclarecer, senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, existe uma regra que estabelece o valor da emenda que o deputado tem direito, né? Isso é uma regra. 2% da reserva de contingência. Pega esse valor de 2% da reserva de contingência, divide por 24 e acha o valor. Isso já foi uma regra estabelecida, porque quando nós assumimos aqui em 2011, deputado Chico Vigilante, o valor das emendas era apenas de 7 milhões. Né? Hoje é um valor estabelecido, esse critério, que é um parâmetro com o Congresso. O que, que acontece? Você pega 2% da reserva de contingência, que vem na lei orçamentária, e divide por 24, acho o valor que cada deputado tem direito a indicar. Porque, na realidade, as emendas nada mais é do que o que o deputado pode indicar. Outra observação. Em 2011, sempre foi assim, o deputado que se elegia no primeiro ano, como o orçamento é feito no exercício anterior, só os deputados que permaneceram na casa e criou-se o critério de executar a emenda mesmo dos deputados que não tinham sido eleitos ou se elegeram a outro cargo. E foi negociado na época, se estabeleceu um percentual negociado com o governo, porque também não adianta fazer a discussão, apresentar a emenda aqui sem combinar com o governo, porque aí o governo não concorda ou veta, tá certo? Tem que ser um jogo combinado entre governo e deputados. É lógico que numa proposição dessa que vem esse dinheiro, tá certo? Que tem toda essa celeuma sobre o problema da discussão, se esse subsídio para o transporte, isso é ruim, não é, é uma coisa. Agora, por exemplo, não dá para fazer contemplar, eu respeito o deputado Rafael, mas não dá para contemplar só um deputado. Também não adianta aprovar essa emenda aqui que chega lá o governo veta. O que existe na realidade é que existe um caminho que pode ser trilhado. A exemplo do que foi construído em 2011 em cima de um projeto de lei de crédito mandado pelo governo. Foi negociado com o governo e se estabeleceu um percentual. Disse, olha, desse valor aqui, cada deputado que está no primeiro ano de mandato, que por lei não tem esse direito, mas o governo vai fazer essa concessão. A deputada Eliana Pedrosa fez umas emendas extra cota dela, que ela teria direito se continuasse deputada distrital. Em 96 milhões. Isso é um caminho.
para que o governo possa negociar com os deputados que tomaram posse agora, em janeiro, tá certo? E dizer, olha, nós vamos pegar esse valor, isso é um parâmetro, e vamos dividir por 12 e achar um valor e mandar essa proposição, que também tem que ser de iniciativa do Executivo, para dizer, cada deputado, mesmo no seu primeiro ano, vai ter direito a 8 milhões. Ou descartar essa possibilidade e negociar um valor, dependendo do crédito que vier, um valor para cada emenda de parlamentar novo. Existe outro complicador aí. Inclusive para os deputados antigos, viu, deputado Chico Vigilante? Muitas das emendas dos deputados que permaneceram aqui nessa casa foram colocadas em secretaria e em órgãos que agora desapareceram. Na reestruturação do governo, muitas das emendas nossas, dos deputados que permanecem nessa casa, deputado Chico Vigilante, desapareceram porque aquele órgão não existe mais. Então, essa adequação também tem que ser feita. O governo tem que estudar uma fórmula de contemplar os deputados de primeiro mandato, como também tem que saber o que vai ser feito com as emendas dos deputados que tiveram destinação para órgão que não existe, que foi extinto ou que foi transformado. Então, essa saída, aí está aqui o Marcos Dantas, que tem que ser construído para vir uma coisa combinada. É necessário, tem outra informação que é necessária, é necessário que nós façamos a derrubada do veto, deputado Chico Vigilante, que estabelece que só pode gastar emenda de parlamentar mediante a sua autorização. Nós criamos esse mecanismo. Porque o que acontecia, presidente? Você destinava uma quantidade de dinheiro para uma administração, o sujeito gastava lá e sequer fazia alguma obra, sequer convidava o deputado. Outra, como o deputado fez a destinação, se o sujeito fizesse malversação daquele dinheiro, quando na hora de apanhar o deputado que ia responder. E respondeu, muitos de nós respondemos a problema de emenda parlamentar, que teve problema de show, coisa dessa natureza. Então, a necessidade, primeiro, que o governo defina qual vai ser o valor, se vai aproveitar essas emendas que foram vetadas da deputada Eliana Pedrosa, que dá 8 milhões. Tem que saber o que vai fazer com as emendas dos deputados que foram alocado em órgãos que não existem mais, de deputados que fizeram essa destinação, que permaneceram aqui na casa. E nós, deputados, temos que derrubar o veto posto pelo governo anterior, tá certo? Que tirou a exigência de que você tem que autorizar para aquela emenda sua que está destinada, seja para a administração do Gama, Planaltina, Sobradinho, ou qualquer uma outra secretaria, ela só pode ser executada mediante autorização do deputado. Então, esses esclarecimentos são necessários. Porque, às vezes, a gente quer tomar uma iniciativa aqui, que é até inteligente, louvável, mas não tem nenhuma eficácia, professor Israel. Porque o governo não acata. Porque se tirarmos 16 milhões agora, vai faltar. Aí o objetivo maior de votarmos hoje é para acabar com a greve do transporte, e nós não vamos acabar. Então, como não está sendo executada nem de novato, nem de antigo aqui, tá certo? O governo tem tempo, tá certo? Para gerenciar e criar uma solução que agrada a todos nós. Muito obrigado.
Não havendo quem queira discutir, eu só gostaria de saber se houve, então, o pedido oficial da retirada da emenda, deputado Ricardo. Então, não há necessidade do destaque? Houve a retirada da emenda? Pois não, deputado Chico.
Pedido da retirada com esse compromisso do Serginho que assume o nome do governo. Só para ficar claro.
Ok, deputado. Eu peço o relator da COF, deputado Rafael, para fazer a retificação do parecer, que ainda não foi votado, conforme o acordo de líderes, pela rejeição, pela retirada da emenda do deputado pelo acordo.
Deputado, por uma questão de ordem.
Pois não, deputado.
Pois eu gostaria de fazer uso da palavra. Tá?
Ok, não, deputado, pode... assim que a gente terminar a votação, Vossa Excelência fará. Deputado Rafael, corrigiu o parecer. Está retirando a emenda número 2, a pedido do autor. É só retificar o parecer.
Senhora Presidente, como relator do projeto número 242-2015, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de 120 milhões. Então, conforme acordo aqui nesse plenário, fica retirada a emenda modificativa número 2-2014. E aprovada, conforme já aprovado aqui, é a emenda modificativa número 1.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 deputados. Em discussão, o projeto de lei número 242-2015, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 15 deputados.